Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho. Senhor reitor, muito obrigada mais uma vez por estar nos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Esta é uma entrevista no âmbito do arranque de mais um ano letivo. Oficialmente iniciou na semana passada com uma cerimónia de boas-vindas aos novos alunos da instituição. São cerca de 2.900 estudantes. Senhor Reitor, enquanto líder máximo desta instituição, ficou satisfeito com o número de estudantes que conseguiu a Universidade do Minho este ano nesta primeira fase?
Boa noite, antes de tudo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nos estúdios da RUM. E quero agradecer também a atenção que vem dando em permanência às questões relativas à nossa academia. Este momento do ano que marca o início das atividades é sempre um momento particularmente importante e estimulante também. De facto, esta chegada no presente ano, cerca de 2.900, 3.000 alunos, mais próximo dos 3.000 do que dos 2.900, que chegam à universidade, é sempre aquele sinal que nós esperamos com alguma ansiedade de renovação da própria instituição. Tendo a Universidade verificado o acolhimento que verificou na generalidade dos seus cursos, nós retiramos daí uma ilação, e essa ilação é de que nós temos hoje uma oferta educativa que em larga medida corresponde àquilo que são os interesses e o que são as necessidades das nossas famílias e do nosso país. E, portanto, verificar que logo nesta primeira fase mais de 96% das vagas da Universidade do Minho ficaram preenchidas é um excelente indicador desta adequação, dá-nos evidentemente confiança acrescida para continuarmos a fazer o caminho que vimos fazendo.
A estreia do curso em Engenharia Aeroespacial ficou também marcada pela entrada do estudante com a melhor média na Universidade do Minho. Acaba por ter um certo simbolismo esta nova aposta da Universidade com o estudante, precisamente, que tenha o melhor resultado académico.
Eu diria que é um bom augúrio, de facto, não é? Esta era uma área de formação na qual já há algum tempo a Universidade do Minho vinha trabalhando. E vinha trabalhando porque em outros programas de formação nós temos valências que eram rentabilizáveis para este projeto em particular, porque também a atividade de investigação vinha sendo desenvolvida. Entendemos que era esta a altura de apresentar formalmente a proposta, a entidade que em Portugal faz a acreditação dos cursos. Os cursos foram acreditados, foram quer a Engenharia Aeroespacial, quer a Ciência de Dados, fizeram parte do portfólio apresentado pela Universidade para o ano letivo de 22-23 e, de facto, foi com muito agrado, devo dizer, não é? Que nós verificámos uma vez mais a recepção deste curso. Como disse, não só o aluno com a classificação mais elevada entrou para a Engenharia Aeroespacial, como também foi a Engenharia Aeroespacial que o último colocado teve a classificação mais elevada dentre todos os cursos da Universidade. Nós temos uma intenção em permanência, não é? Que é de procurar estar atentos àquilo que vão sendo novas áreas de formação, que vão emergindo como necessidade. Foi isso que mais uma vez fizemos e julgamos que o fizemos em muito boa hora e, portanto, julgo que está a Universidade de parabéns, está a sua Escola de Engenharia de parabéns, porque este é um projeto que nasce fundamentalmente no interior da Escola de Engenharia da Universidade de Minho.
Mas nem todos os cursos tiveram a mesma procura. Há também licenciaturas ou mestrados que a Universidade do Minho está já a estudar ou a equacionar a possibilidade de os retirar ou de reduzir o número de vagas, precisamente porque não são tão procurados nos anos mais recentes?
É, isso acontece, é um facto. Colocando-nos isto perante situações que têm o seu quê de dilemático, não é? Queria pegar num exemplo que é provavelmente o mais paradigmático, que é o da engenharia têxtil. Esta é uma oferta educativa que a Universidade do Minho tem há variadíssimos anos, há décadas que tem esta oferta. Quando o curso foi criado na Universidade do Minho, e ele na verdade só existiu também um curso semelhante na Universidade da Beira Interior, aquilo que se procurava era responder ao que se identificava como necessidades de um setor que é particularmente relevante no panorama industrial da região. E por isso a Universidade fez esta aposta, manteve-a mesmo nos tempos mais de crise mais acentuada do setor, manteve essa aposta. Houve, entretanto, toda a transformação que conhecemos no setor têxtil. A Universidade manteve em permanência, de facto, esta oferta, mas a verdade é que a procura não tem correspondido às necessidades. Isto apesar de a Universidade ser em contínuo procurada por empresas que vão buscando engenheiros com a formação que a engenharia têxtil assegura. Há, de facto, aqui um problema de reconhecimento daquilo que são as nossas, que são os perfis de formação que nós garantimos, mas percebemos que é chegado o momento de olhar com alguma frieza para este conjunto. Estamos a falar de um conjunto relativamente limitado, uma meia dúzia de cursos, que a Universidade não vê terem a recepção que esperava, e ponderarmos as várias soluções que temos pela frente. Quer dizer, isso não tem que ser necessariamente descontinuar cursos, pode passar pela reconfiguração de cursos, pode passar pela associação entre cursos, mas é evidentemente uma matéria a que queremos estar atentos. Da mesma maneira que temos que estar despertos para as possibilidades de novas áreas de formação, temos também que nos interrogar sobre o porquê de certas áreas não terem a expressão em termos de acolhimento por parte dos candidatos que nós esperávamos que tivessem.
Ou seja, no caso da engenharia têxtil, não estamos a falar, no fundo, de falta de procura por parte das empresas, é mesmo falta de interesse, provavelmente, dos estudantes, por desconhecimento até dessa necessidade, pode ser?
Porque, de facto, nós ficamos numa situação contraditória, não é? Por um lado, sabemos que há procura de pessoas com aquele perfil de formação, mas, por outro lado, não há candidatos em número suficiente, ou pelo menos um número que corresponde àquilo que eram as nossas expectativas. Há, evidentemente, aqui, essa é a nossa explicação principal, até porque estamos a falar de uma área em que a Universidade tem uma longa tradição de investigação e tem até um centro de investigação que também historicamente tem sido muito bem classificado. Portanto, estamos a falar fundamentalmente de um problema de perceção, mas a Universidade tem que estar atenta também a esses problemas de perceção e encontrar a estratégia mais adequada para ultrapassar essas eventuais ideias erradas sobre o que é ser engenheiro têxtil e sobre o que é a própria indústria têxtil no nosso país e na nossa região, que é um setor reconhecidamente de grande vitalidade hoje.
Falamos da engenharia têxtil, podemos falar também da licenciatura em proteção civil e outras desse género. Quando estamos a falar de poucos alunos a entrar nestes cursos, isto significa custos acrescidos para a própria universidade, ou seja, são cursos que estão a dar prejuízo à universidade, podemos dizer.
São, repare, eu tenho sempre alguma dificuldade em fazer exatamente essa leitura, porque a verdade é que nós temos recursos humanos, não é? Nós temos recursos humanos disponíveis, nós temos a infraestrutura física, nós temos muitas vezes a infraestrutura tecnológica, mas evidentemente não é interessante termos esta situação. Nós estamos a falar, como dizia, de meia dúzia de cursos, sendo que há aqui duas situações que são substancialmente distintas, porque em alguns casos estamos a falar de áreas de formação que são oferecidas de forma genérica nas universidades portuguesas, e o problema que nós reconhecemos aqui, reconhecemos basicamente em todo o país, não é? O caso da procura da formação em química é um bom exemplo disto, ou mesmo das telecomunicações também, e depois há aquilo que são até apostas que foram muito marcantes para a Universidade do Minho, como é o caso da têxtil ou da engenharia de polímeros, que correspondem a perfis um pouco mais especializados, muito desenvolvidos em articulação com a própria indústria, mas que reconhecidamente têm problemas de percepção, de reconhecimento, não é? Por parte das pessoas, dos potenciais candidatos. E isso é algo que temos que, evidentemente, trabalhar e temos que procurar alterar.
Sr. Reitor, outra das tendências que se tem verificado é que a Universidade do Minho é cada vez mais a primeira opção para alunos oriundos do Conselho de Braga, do Conselho de Guimarães e de conselhos aqui à volta. Este interesse relativo pode ser relativo também à proximidade e à gestão até de questões financeiras por parte das famílias. Há aqui um fenómeno que se pode estar a criar?
Sem dúvida, mas vamos lá ver. Sejamos claros relativamente a esta matéria, não é? A procura de formações, sobretudo formações do primeiro ciclo em Portugal, é uma procura fortemente regionalizada. Não vale a pena termos dúvidas em relação, ou ilusões em relação a esta matéria. Isto passa-se na Universidade do Minho, passa-se na Universidade do Porto, na Universidade de Aveiro, nas Universidades de Lisboa, que provavelmente até serão das mais regionalizadas, não é? Digamos, é que a sua área de incidência está mais delimitada. E, portanto, este é um dado, quer dizer, naturalmente que, sabendo as famílias que podem beneficiar da proximidade das instituições e por essa via daquilo que serão custos menos impactantes da frequência do ensino superior, pois é natural que isto seja determinante. No nosso caso, essa é também um dado muito interessante, quer dizer, porque nós estamos numa região do país que não é tão severamente afetada como outras são pela demografia e pela evolução negativa da demografia, e portanto beneficiamos também claramente desse facto. Importando-nos aqui, isto convém sempre sublinhar, que esta universidade, como diria a generalidade das universidades, procuram responder àquilo que são necessidades da sua envolvente, mas operam também a uma escala mais nacional ou global. Agora, quando falamos de primeiros ciclos de formação, então eu diria que há aqui de facto uma predisposição para uma procura da oferta que está, digamos, na área geográfica mais próxima.
Daqui a pouco já vamos falar relativamente às questões do alojamento. Olhando para os pedidos que chegam aos serviços de ação social destes mais de 1.900 estudantes, já há contas feitas sobre os pedidos que estão em análise nesta fase?
Não tenho neste momento ainda dados sobre a situação em que esses pedidos se encontram, não é? Em qualquer dos casos, o que nós sabemos, e sabemos porque isto foi sendo a nossa história ao longo destes anos, é que nós lidamos sempre com uma população em que o número de estudantes bolseiros é muito significativa, não é? Nós tipicamente andamos à volta dos entre 5.500 e 6.000 estudantes bolseiros que estão na universidade, o que coloca especiais responsabilidades à instituição, também ao país, não é? Sobre a criação das melhores condições para o acolhimento destes estudantes, proporcionando as condições necessárias para que os seus percursos académicos possam ser desenvolvidos sem grandes impactos decorrentes das condições socioeconómicas específicas de cada estudante.
Ainda sobre as características dos estudantes que vão chegando à Universidade do Minho, temos aqui esta questão da proximidade que pode estar também, como já referimos, relacionada com a gestão financeira das famílias por causa dos custos associados ao alojamento. Temos as residências universitárias públicas. O Estado tinha a obrigação de já ter resolvido mais cedo este problema. Quando falamos aqui de futuras residências universitárias, ainda há duas semanas o Sr. Reitor esteve em Lisboa para assinar os protocolos relacionados com as futuras residências em Braga e Guimarães. Vamos sempre a correr atrás do prejuízo?
Estamos a correr atrás do prejuízo, não é? E isso é verificável mesmo quando se olha para as declarações políticas que ao longo dos tempos foram sendo feitas, não é? Quer dizer, desde pelo menos meados da década passada, que se ia tornando patente que há procura crescente de ensino superior, que depois se acentuou muito na parte final da década, não estava a corresponder à criação das melhores condições para que os nossos estudantes pudessem levar a cabo de forma adequada as suas carreiras académicas, a sua formação académica. Basicamente é a verificação desta circunstância que leva ao lançamento do Programa Nacional de Alojamento para os Estudantes de Ensino Superior, que em larga medida se frustrou. Não é? Estivemos desde 18 até ao ano passado à espera que fossem dados saltos significativos. Isso não aconteceu, certamente os motivos de ordem financeira terão sido determinantes para que o programa não tivesse avançado, e entretanto as instituições foram fazendo ver à tutela o risco enorme que se estava a correr, fundamentalmente verificado o facto de os custos de formação serem hoje fundamentalmente marcados pelos custos do alojamento. Felizmente, agora no quadro do PRR, foi possível encontrar os meios financeiros necessários. Mas é, isto convém também dizê-lo, é uma solução que não é para amanhã, não é? Que não é para o próximo ano.
Solução que não vai evitar que estudantes até 2025 abandonem o ensino superior por dificuldades financeiras.
Esse é um risco real. É um risco real que corremos e que vai crescer, vai aumentar com a degradação das condições financeiras das nossas famílias. Portanto, é um risco, e agora é um risco acrescido, não é? Face àquilo que estamos a verificar, de aumento muito expressivo do custo de vida, e portanto é bom que tenhamos presente que o país não pode agora perder esta oportunidade. As instituições mobilizaram-se, como aliás foi visível na reunião em Lisboa. Mobilizaram-se as instituições de ensino superior, mobilizaram-se as autarquias, mobilizaram-se outras entidades, procurando aproveitar este momento. Essa é a convicção de que se trata de uma urgência, e de uma urgência nacional. As instituições aderiram de forma massiva, mas não o fazem sem algumas preocupações, não é? Preocupações que se prendem fundamentalmente com a existência ou não, nós queremos acreditar que sim, de concretização atempada dos projetos, e também com preocupações acerca da adequação dos recursos financeiros disponibilizados à concretização dos projetos que foram oportunamente propostos. Seja como for, estamos hoje melhor do que estávamos há um ano, muito melhor do que estávamos há 4 anos, em que, de alguma forma, lançou-se esta ideia de um plano de grande impacto, mas que depois rapidamente se viu frustrado nos seus objetivos.
Mas por esta altura, no caso de os pedidos que cheguem aos serviços de ação social não sejam, a Universidade não consiga corresponder a todos eles para alojamento, como tem sido habitual, há outras parcerias em funcionamento que poderão garantir aqui a permanência de alguns estudantes? Há um ano falava-se, tínhamos o caso da Pousada da Juventude de Braga, por exemplo. Essas parcerias continuam?
São parcerias que nunca resolvem o problema, porque elas têm uma expressão muito, muito limitada, não é? Nós tivemos parcerias desse género aqui em Braga, tivemos parcerias deste género também em Guimarães, mas não é de todo suficiente. Não é por aí que vamos lá. Nós só vamos lá por um reforço acentuado da oferta pública nesta área, esperando também que, evidentemente, alguma oferta privada possa designadamente ao nível das residências universitárias, possa complementar a oferta pública. Se estes dois projetos, como é a nossa expectativa, se vierem agora a concretizar, nós vamos ter um aumento muito expressivo do número de camas, não é?
Sobretudo em Braga.
Sobretudo em Braga, e portanto, iremos passar do total de cerca de 1.400 camas que temos hoje para cerca de 2.300 no total. Repare que, há bocado referi, nós temos cerca de 6 mil estudantes bolseiros, uma parte significativa desses estudantes são estudantes deslocados e, portanto, mesmo que todas estas camas fossem dedicadas a este grupo de estudantes, ainda assim não teríamos capacidade de resposta suficiente. Deve, entretanto, sublinhar-se que a Universidade do Minho é daquelas que tem hoje uma taxa de cobertura mais interessante quando se pondera o número de camas pelo número de estudantes que a instituição tem.
A quando do anúncio da Câmara Municipal de Braga para a disponibilização da antiga fábrica Confiança para a residência universitária, muito se falou sobre a questão dos preços controlados desses mesmos quartos futuramente. Está assegurado que todos esses quartos terão preços dentro daquilo que é expectável para
alunos
credenciados?
Certo. Haverá isso está, aliás, no próprio contrato que foi celebrado. E, portanto, prevê-se um conjunto significativo de camas que serão direcionadas fundamentalmente para estudantes bolseiros. Haverá depois uma faixa de camas em que isso não acontecerá, mas evidentemente que aí os preços serão também objeto de controlo, não é? Como aliás acontece, atualmente nós não temos apenas estudantes bolseiros nas nossas residências, há valores diferenciados que são praticados para estudantes bolseiros e para estudantes não bolseiros, e portanto julgamos que este princípio se deve também aplicar agora para as novas residências, sendo claro que o objetivo primeiro é o de proteger aqueles que têm menores condições financeiras e digamos aqueles casos em que a não existência de apoio pode fragilizar de forma mais acentuada a possibilidade da sua permanência no ensino superior.
Nos anos mais recentes, precisamente à volta dos campi de Gualtar e de Azurém, os apartamentos que são maioritariamente habitados por estudantes da Universidade do Minho viram os seus preços também aumentarem, os arrendamentos. Não há como controlar uma situação desta natureza. Para a Universidade do Minho também é vista com alguma frustração esta dificuldade acrescida para os alunos
claro,
no momento?
Claro que sim, não é? Nós estamos a viver, e isto depois é um fenómeno que tem impactos diferentes entre Lisboa, Porto, Braga, Guimarães ou Covilhã, ou Faro, não é? Mas estamos a viver uma situação que tem o seu quê de explosivo, não é? Que é, por um lado, a redução do número de camas colocadas ao serviço de estudantes, não é? São conhecidos os efeitos que o turismo e sobretudo o alojamento local têm tido na retirada de quartos e de camas do alojamento estudantil para estes outros setores, e depois também o correlativamente o aumento dos valores das rendas. Isto é, de facto, muito preocupante. Diria que para nós aqui na região é uma realidade que se nos vai impondo de uma forma diferente face àquilo que era o quadro tradicional e que nos tem que fazer muito atentos, tornar muito atentos àquilo que vai sendo a presença dos nossos estudantes nas aulas e nos campi, não é?
Em Braga e muito perto até da antiga fábrica Confiança, onde vai nascer a futura residência universitária, está já começou a erguer-se o projeto relativo a uma residência universitária privada. É ainda assim um projeto visto também com bons olhos para a instituição, uma vez que vai dar resposta a estudantes da Universidade do Minho também, independentemente dos preços praticados?
Nós temos essas situações, enfim, foram várias as hipóteses que foram aparecendo ao longo do tempo, vários promotores falaram também connosco para de alguma forma poderem articular aquilo que era a sua oferta pretendida com a oferta da própria universidade. A leitura que a universidade faz é de que evidentemente a diversificação da oferta é bom para a universidade, é bom para os estudantes, mas aquilo que nós gostamos de sublinhar é que essa oferta, que é bem-vinda, que é desejável, não pode desresponsabilizar o Estado daquilo que são compromissos essenciais com a garantia de acesso de todos à frequência do ensino superior. E, portanto, sim senhor, muito bem-vindas estas iniciativas, mas há compromissos de que o Estado não pode abdicar. E é isso que esperamos que venha a acontecer agora e venha a acontecer no futuro também.
Para terminar este assunto relacionado com o alojamento estudantil, no caso dos projetos, tanto da antiga Fábrica Confiança em Braga como do projeto de Guimarães, os projetos em si já estão prontos? O que é preciso fazer? Há da parte da Universidade do Minho agora algo a apresentar ao Estado?
O momento de contratualização foi feito, portanto agora cabe fundamentalmente... Só para clarificar um ponto, nós temos duas situações distintas em Braga e em Guimarães, não é? Porque em Guimarães o prédio onde vai ser feita a nova residência foi cedido pela Câmara Municipal à Universidade e, portanto, a Universidade é a dona da obra, não é? Cabe a ela o desenvolvimento do projeto de arquitetura, dos vários projetos especializados de engenharia, etc. Em Braga a situação é distinta, o dono da obra é a Câmara Municipal de Braga, sendo que, e esta era uma nota que eu gostaria de deixar, nos dois casos houve uma interação muito estreita entre a Universidade e as duas câmaras. E isso foi muito útil, em todos os momentos foi muito útil, para que se garantisse que o conjunto de opções que estavam a ser tomadas por um edifício e por outro edifício correspondiam de facto àquilo que é esperável de uma residência universitária. A nossa expectativa é, durante o primeiro trimestre do próximo ano, ver lançados os concursos para os dois edifícios. Volto a dizer, no caso de Braga, nós estamos a colaborar estreitamente com a Câmara, no caso de Guimarães temos a Câmara a colaborar estreitamente connosco. Eu adicionaria um outro elemento importante, quer dizer, aquilo que temos acordado é que serão os serviços de ação social a fazer a gestão das duas novas residências. Os nossos serviços são serviços bastante experimentados, não é, na gestão deste tipo de edifícios. Foram determinantes na concessão dos projetos que foram candidatados, que foram apresentados, e portanto nós temos condições para terminadas as obras, coisa que deve acontecer até ao final de 2024, que a oferta que nós temos passa a ser qualitativamente muito diversa. Não significa isto que não permaneçam problemas, não é? A Universidade do Minho tomou uma decisão, e essa decisão foi não tanto a de investir na recuperação das atuais residências, podia ter tomado essa opção, houve universidades que o fizeram, mas antes de, face àquilo que são as características, o perfil específico do seu corpo de estudantes, e verificada esta carência grave de camas, de apostar em novas camas. Claro que isto...
que neste, ao longo deste tempo as atuais residências não sofram intervenções?
Não vai poder ser assim, não é? Nós vamos ter que ter um plano de intervenção. Aliás, nós fizemos recentemente intervenções em algumas das residências, designadamente no que diz respeito à rede Wi-Fi, que é particularmente crítica para os nossos estudantes, e tem que haver um plano, que será agora desenhado também, de intervenção continuada ao longo do tempo, não é? Portanto, aqui, este é um esforço continuado a que a Universidade e os Serviços de Ação Social estão obrigados.
Senhor Reitor, relativamente à futura sede da Associação Académica da Universidade do Minho, uma vez estamos aqui a falar de investimentos também e de obras, há alguma novidade também para os estudantes da Universidade do Minho? Há desenvolvimentos neste processo também que já se arrasta há muitos anos?
Sim, sim. Da última conversa que sobre este assunto tive com o Sr. Presidente da Associação Académica, resultou que o projeto... Já não estamos a falar de localização, isso está definido, está estabelecido, que o projeto estará feito até ao final deste ano. E, portanto, criamos assim condições para se poder avançar com a construção em 2023. Eu, a este propósito, gostaria de juntar aqui uma ou duas ideias. A primeira, da essencialidade deste projeto para a Associação Académica e para a Universidade do Minho, não é? Dada, verificado o facto de o atual edifício já não corresponder minimamente àquilo que são as necessidades próprias da vida de uma associação académica, e depois também a necessidade de se encontrar os recursos financeiros necessários para levar a cabo este empreendimento. Deve dizer-se que a Associação Académica soube, ao longo dos anos, foi capaz de ir constituindo uma reserva financeira que lhe permite avançar para uma construção que eu julgo que vai corresponder às expectativas das pessoas. Esses recursos provavelmente não serão suficientes. E, portanto, será aqui necessário avançar também em algum momento com alguns exercícios, com algumas iniciativas junto de eventuais patrocinadores ou financiadores da sede da associação. Mas acho que julgo que é um projeto tão emblemático para a universidade que também por aqui não viremos a enfrentar dificuldades extremas, quero crer.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com o Sr. Reitor da Universidade do Minho, o professor Rui Vieira de Castro. Sr. Reitor, há quem defenda que é preciso mais tempo entre o anúncio dos resultados do acesso ao ensino superior e o processo de matrícula numa Universidade do Minho, precisamente por causa de todas estas mudanças que se vivem muito num espaço parco de horas na vida de uma pessoa. O Sr. Reitor concorda com esta ideia?
Eu concordo com isso e devo dizer que às vezes me custa perceber porque é que os prazos têm que ser estes e porque é que os tempos têm que ser estes. Quer dizer, esta circunstância que é de nós termos milhares de jovens que sabem num dia, num determinado dia, qual é o curso, a escola, a universidade em que entram e têm que imediatamente a seguir se deslocarem para esse espaço, sobretudo à procura de alojamento, não é? Que uma vez mais é o motor dessa deslocação quase imediata, é de compreensão de facto difícil. E francamente, esta interrogação tem sido colocada por várias pessoas, por várias entidades, em vários momentos. Eu espero que um dia se perceba que aparentemente não há razão para que estes prazos não possam ser antecipados e, portanto, não se possa criar um intervalo maior entre o momento em que se conhecem os resultados do concurso e das candidaturas feitas e aquele em que as pessoas vão, com algum tempo, para as cidades, se for o caso, de estudantes deslocados, à procura das melhores condições para se instalarem e futuramente desenvolverem a sua atividade.
O assédio no ensino superior foi um dos pontos que o Sr. Reitor acabou por destacar no seu discurso de boas-vindas aos novos estudantes. Sublinhou também a questão da inclusão. Aliás, a Universidade do Minho tem usado nos tempos mais recentes o slogan "Aqui és cor". Penso que estará precisamente relacionado com esse factor. Numa instituição de ensino superior, onde falamos de conhecimento, interculturalidade, diversidade, ainda é preciso realçar estas estas matérias. Fez questão de sublinhar este assunto por algum motivo no seu discurso.
Eu sublinhei-o este ano, tinha-o sublinhado o ano passado, não é? Aliás, disse que estava a reiterar, um conjunto de afirmações e de posições. Eu julgo que é daquelas lutas que nunca estão completamente ganhas, não é? E, portanto, é preciso reafirmar em contínuo, e isso é sobretudo pertinente para aqueles que chegam pela primeira vez à universidade, qual é o quadro de valores em que a universidade se move. Nós tivemos um sobressalto institucional o ano passado, não é? No final do ano de 2021, em torno de situações de assédio sexual que foram, comunicadas, a Universidade soube, a meu ver, reagir muito bem àquilo que se verificou, desde logo pela condenação clara, não é? Inequívoca, daquilo, digamos, de comportamentos que estavam a ser identificados, mas depois também disponibilizando recursos, disponibilizando meios de apoio às vítimas e também procurando definir uma estratégia institucional para esta matéria. Essa estratégia foi desenhada por uma equipa multidisciplinar. É um documento que já apresenta aos vários órgãos da Universidade, desde o Conselho Geral ao Senado Académico, ao Conselho de Presidentes das nossas unidades orgânicas, que recebeu apreço unânime. É um documento de estratégia que agora vamos colocar novamente em discussão pública. E vamos colocá-lo em discussão pública como forma de assegurar a visibilidade para todos da importância desta estratégia. Isso vai ser feito agora, entendemos que não fazia sentido fazê-lo no final do ano letivo passado, faz todo sentido fazê-lo no início deste ano letivo, como forma também de abranger todos aqueles estudantes que agora chegam à universidade. Isto não impede que, entretanto, não se mantenham, como se tem mantido, um conjunto de dispositivos de apoio a todas as pessoas que comuniquem situações com estas características. A minha intervenção no acolhimento aos estudantes foi muito, de facto, nesse sentido, não é? Primeiro, de afirmar quais são os valores, não é? E o respeito pela dignidade humana é um valor absolutamente essencial para nós, mas também de alertar para a existência de uma posição institucional sobre esta matéria e da existência também de mecanismos de vária natureza a que os estudantes podem acorrer. Como digo, esta é uma luta nunca terminada, não é? Isto é algo que tem que ser trabalhado em permanência a todos os níveis dentro da universidade. Isto não é apenas uma questão de política institucional, é também uma questão de política institucional, mas é sobretudo uma questão de prática e de prática comunitária, não é? E é essa prática, e é uma prática orientada por estes princípios que nós temos que continuamente afirmar. Relativamente à inclusão, digamos, muito o que eu disse antes se poderia aplicar. Nós somos, felizmente e com vantagem para todos, uma instituição cada vez mais diversa. Diversa no perfil dos seus estudantes, diversa no que diz respeito aos trabalhadores que connosco estão, muito variada, cada vez mais variada no que diz respeito ao corpo de professores e de investigadores. E somos uma, por isso também, uma universidade que não pode deixar de afirmar o valor da inclusão. Falo com dois objetivos. Um primeiro é o de assegurar a harmonia dentro da própria instituição e a construção de um referencial de valores que para nós é fundamental e corresponde ao perfil de universidade humanista que nós queremos que seja a nossa. E por outro lado também é pela natureza exemplar que isto tem para a sociedade portuguesa no seu conjunto. Não é? Diria eu que mal andaria uma instituição como é a Universidade, onde se assegura a educação superior das pessoas, onde está um corpo de trabalhadores altamente qualificado, onde estão jovens na expectativa de construir percursos de vida correspondentes às suas aspirações mais generosas, que a Universidade não fosse um exemplo e tem que ser um exemplo. Mas para ser um exemplo, nós temos que fazer em permanência sempre duas coisas. Um primeiro é recordar quais são os nossos valores, e outro é de monitorizar, uma vez mais, as nossas práticas, não é? E foi por isso que eu dediquei, por tudo isso que eu dediquei bastante tempo da minha intervenção a estas questões que julgo que são chave, não é? Que são chave para a universidade e são chave para a nossa sociedade globalmente entendida.
Quando falamos de inclusão, a própria provedora do estudante manifestou também alguma preocupação com os estudantes com necessidades específicas. Nesta matéria, como é que a própria universidade tem procurado resolver estes problemas que se vão levantando ano após ano?
A universidade tem de há bastante tempo algum recursos humanos especializados no apoio a necessidades especiais, que não são apenas de ordem física, mas podem ser também de ordem cognitiva ou psicológica. E uma universidade que se quer inclusiva não pode deixar de atender a esta diversidade de pessoas. Eu recordo-me numa das últimas reuniões do Senado Académico, quando estávamos a discutir o plano de atividades para 2022, de várias intervenções, oriundas sobretudo de estudantes, mas também de professores, que vinham colocar a tónica precisamente nesta matéria. A necessidade de a universidade atender a esta diversidade e ser capaz de cuidar das pessoas. E das pessoas que, por uma ou por outra razão, estão hoje, se encontram hoje numa situação mais débil. Todos nós tomamos consciência mais aguda da importância que as questões da saúde mental vão tendo, não é? Era uma matéria que se ia discutindo, que se ia falando em grupos mais restritos, às vezes até um pouco em surdina, mas nós percebemos que, de facto, estamos a lidar com uma questão de grande sensibilidade, que provavelmente, de facto, a pandemia terá contribuído para tornar mais evidente para todos nós. Esta é uma área a que temos que estar particularmente atentos. Até, já agora, também pelo estigma, não é? Que, apesar de tudo, ainda permanece em muitos setores da nossa sociedade, mas eu diria que, uma vez mais, cabe à universidade de instituição, às universidades, a cada universidade concreta, contribuir para que se ultrapasse esta noção de estigma associado ao mal-estar mental, não é?
Sr. Reitor, para terminarmos esta nossa entrevista, dentro de aproximadamente 2 anos a Universidade do Minho vai assinalar mais uma data redonda, estamos a falar já de meio século de existência. Vamos ter também um programa comemorativo semelhante àquilo que aconteceu com os 40 anos da Universidade do Minho?
Vamos ter, necessariamente, não é? Quer dizer, não é todos os dias que se faz 50 anos, não é? Como disse, 50 anos é uma data muito, muito redonda. Já agora, levantando o véu sobre algumas das coisas que estamos a fazer, naturalmente que a Universidade do Minho está a preparar um programa específico, está constituída uma comissão para a elaboração e o acompanhamento e a promoção do programa das comemorações, que é coordenada pelo professor João Rosas, da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas. Esse programa vai ter iniciativas de natureza muito distinta, cultural, académica, desportiva, recreativa. Vai ser também um momento, de facto, de reflexão sobre aquilo que a Universidade foi, aquilo que fez ao longo de meio século. Uma reflexão sobre o impacto da Universidade na região e no país, e será também um momento de projeção de futuro para a Universidade do Minho. A Universidade do Minho não está sozinha, não é? Nestas comemorações. Há pelo menos mais 3 instituições que foram criadas ao mesmo tempo que a Universidade do Minho: a Universidade de Aveiro, a Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Universitário de Évora, que depois veio a Universidade de Évora. E 2 anos antes, um ano antes, melhor, tinha sido criado também o ISCTE, em Lisboa. Este aparecimento destas instituições, de alguma forma, pronuncia a mudança política que, e social e económica que o país conheceu em meados da década de 70. E, portanto, de certa forma, a democracia e a apreciação da evolução do processo democrático em Portugal, da construção de uma sociedade mais aberta, de uma sociedade que se quer mais justa, de uma sociedade que se quer mais rica, vai de braço dado com a afirmação deste conjunto de instituições que contribuíram, de facto, de múltiplas maneiras para a transformação do nosso país ao longo destes quase 50 anos. A consciência desta partilha por parte destas universidades levou-nos a conceber um programa conjunto e, portanto, para lá daquilo que vão ser as comemorações dentro de cada universidade, haverá um programa transversal composto fundamentalmente por eventos de natureza académica que terão lugar de forma regionalmente distribuída e temporalmente distribuída ao longo dos próximos dois anos nestas cinco instituições que eu antes mencionei. Ao fazê-lo, queremos vincar esta ideia de pertença a um todo mais vasto, não é? Que são as universidades novas, que é o sistema de ensino superior, e queremos, por um lado, recordar ao país aquilo que no conjunto e em conjunto fomos capazes de fazer, mas também de sinalizar para o país aquilo que, do ponto de vista dessas comunidades académicas, científicas, se antecipa como sendo o futuro da nossa casa comum, que é Portugal.
Senhor Reitor, mesmo para terminarmos esta entrevista, que mensagem é que fica para os novos alunos num arranque de ano letivo que é também um ano provavelmente de muito entusiasmo para os diferentes agentes que compõem a própria Universidade do Minho, sejam estudantes, sejam professores, sejam investigadores e restante equipa que compõe a Universidade do Minho? Que mensagem é que fica também numa altura em que falamos de 50 anos da Universidade, falamos da necessidade de renovação do corpo docente? É também preciso deixar uma mensagem de esperança e de...
Claro.
E de conforto para aquilo que virá.
A minha primeira palavra, e eu tenho dito, é uma palavra de agradecimento aos estudantes e às famílias que decidiram escolher a Universidade do Minho como lugar para que os mais jovens possam fazer os seus percursos formativos ao nível do ensino superior. A segunda palavra é uma palavra de confiança naquilo que a Universidade tem para dar, nas condições que tem para oferecer e na garantia que pretende dar de que a escolha que fizeram foi uma boa escolha. A terceira palavra é uma palavra de esperança, de expectativa, relativamente a um envolvimento ativo dos novos estudantes na vida da própria universidade. A universidade é feita por pessoas, não é? Por aquelas que já cá estão, por algumas que estão há muito tempo, porque estão cá, outras que estão de forma transitória na instituição, outras que estão a chegar. Portanto, e a universidade faz da atividade convergente, às vezes também divergente, de todas estas pessoas, não é? E, portanto, espero que quem chega até nós sinta suficientemente motivado para uma participação ativa na vida da universidade. E depois, a última palavra é que este seja um momento feliz, que seja um momento de alegria. Os jovens que estão a chegar até nós agora vão viver uma experiência que será única nas suas vidas. Pelo enquadramento que têm, pelo quadro de relações interpessoais em que ocorre, pelas perspectivas de desenvolvimento pessoal e profissional que abre, este é um momento único. E o que eu espero é que sejam capazes de aproveitar esse momento único e que o façam com a alegria e com a esperança que é necessário que em permanência ativemos nas nossas vidas.
Muito obrigada, Sr. Reitor. Foi a entrevista com o professor Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho, a propósito deste arranque do novo ano letivo 2022-2023. Uma entrevista que, já sabe, pode depois ouvir também em podcast em rum.pt. Tenha uma boa noite.